Bem-vindos a mais um episódio da Máxima Culpa. Pois é, estamos a começar a habituar-nos a fazer mais episódios. Depois de 3 anos a tentar, até parece mentira, 2 episódios assim em dias seguidos. Se calhar agora vou estar 10 anos sem fazer nada. Mas, aproveitando essa onda e fugindo ao seguimento dos episódios, porque nós estávamos a seguir a lógica dos pés à cabeça. Mas como nós somos muito... gostamos de sair um bocado da regra, então, e estão assuntos mais importantes em cima da mesa e atuais, então hoje vamos falar dos fogos e dos incêndios. Estão a haver bastantes. É a altura deles. E é hoje. Não foi só hoje, já há bastante tempo que me paro com isto. Mas é isso, ou seja, há situações na realidade que me fazem realmente crer que estamos cada vez mais ignorantes e mais estúpidos. E os incêndios é uma delas. Então eu estive aqui a consultar. Existe um portal de dados do governo que diz o número de incêndios que já tivemos desde 1980, curiosamente foi o ano que eu nasci, e também a área ardida em hectares. Eles nessa tabela separam ainda os povoamentos florestais dos matos e das regiões agrícolas. Mas nós vamos, é assim, não vamos fazer muito referência a essa separação, a não ser em situações que saia da regra, ou seja, por norma, o número de... a norma é haver mais incêndios nos povoamentos florestais, mas pode haver alguns anos que o número foi maior no caso dos matos, e, ou então por décadas de anos, ou seja, uma década foi mais uns, ou noutra década foi mais outros. Então nós não nos vamos focar muito nisso, a não ser quando há uma exceção à regra. Vamos nos focar no número de incêndios florestais e na quantidade de área ardida. E nos métodos que estão a ser usados desde o tempo passado, desde antes de 1980, que infelizmente não está aqui os registros. Não sei como leva a pensar que se calhar não havia incêndios antes de 1980. Mas temos aqui registros todos os anos, de 1980 até ao ano passado. Ou seja, os incêndios que estão agora a ver não têm registro. E até o que eu me pergunto, na minha pura ignorância, é o seguinte: como é que, com mais meios, com mais bombeiros, com mais tecnologia, com mais equipamento, com tudo mais que nós temos hoje em dia, como é que nós hoje atualmente temos mais área ardida e mais número de incêndios florestais do que tínhamos na década de 80? E então, isto é um bocado contrassenso, não é? Porque se está a haver cada vez mais meios e empregos, mais dinheiro no combate dos incêndios, e cada vez há mais área ardida e há mais incêndios florestais, então se calhar o investimento não devia ser no combate dos incêndios, mas sim na prevenção, que é algo que tem sido cada vez mais posto de lado ao longo dos anos. Então, só para terem uma ideia, em 1980 houve 2.349 incêndios florestais, dos quais houve um total de 44 mil hectares de área ardida. 44.251 hectares. Pronto, isto não foi no ano que eu nasci. E no ano passado, ou seja, por acaso eles não mencionam o número de incêndios no ano passado, tem aqui uma cruz, não sei porquê, mas tem o número total aqui. Ou seja, eles não separam a partir de 2017, eles deixaram de separar na tabela o número de incêndios florestais. E só temos o total de incêndios. E em 1980 é o contrário. Temos o número de incêndios florestais, 1980 até 2000, ou seja, isto provavelmente foram regras que eles tinham até antes de 2000 e depois decidiram começar a fazer de outra maneira, porque até 2000, onde diz aqui o total de incêndios rurais tem uma cruz e onde estão os incêndios florestais tem números. Mas depois chegamos aqui a 2017 e no caso dos florestais já não diz lá nada, mas diz no total. E então, tendo isso em conta, uma vez que não temos o total e temos só o número de florestais, em 1980 e de 2017 para a frente, não temos o número dos florestais, mas temos o número total, isto sem falar das áreas ardidas, né, dos hectares. Então, só para terem ideia, em 1980, eu já disse, né, houve 2.349 incêndios florestais e em 2022 houve 10.390, ou seja, mais 5 vezes a quantidade de incêndios. A área ardida no ano passado foi 110.097 hectares. E a área ardida em 1980 foi 44.251 hectares. Neste caso, um pouco mais de metade que ardeu. Ou seja, houve menos fogos e houve uma área ardida de 44.000. Aqui houve mais fogos, mas já, ou seja, a média, se formos a fazer a média de hectares ardidos pelo número dos fogos, claro que em 2022, por essa lógica, dá menos, né? Mas, e ali em 1980 tivemos menos fogos, mas para o número de fogos que tivemos houve uma grande área ardida, né? Agora, na década de 80, ou seja, até 89, o número de incêndios florestais só em 89, ou seja, até 89, o que me diz que houve aqui qualquer situação em 89, não sei até que ponto, por exemplo, houve alguma decisão em relação ao fogo posto de ser um crime com menos anos, se houve, se as pessoas estavam pobres e foi por uma questão de pôr em fogo para venderem a madeira ou comprarem a madeira ou pronto, enfim, comprarem a madeira mais barato. Houve aqui, porque é uma grande diferença, ou seja, todos os anos de 1980 temos 2.349, 6.730. eu posso dizer onde é que vocês podem ver isto se pesquisarem área ardida e incêndios rurais em Portugal continental. Há desaparecer um link que é do pordata.pt e o link é pordata.pt/db/portugal/ambiente-consulta, ambiente mais de consulta. Enfim, coisas muito chatas estas tabelas, mas dá-nos aqui uns bons indicadores. E então, tivemos aqui mais quantidade de incêndios ao longo dos anos, cada vez mais área ardida. E supostamente temos mais recursos. Então qual é que é o problema aqui? O problema aqui é que não se está a apostar na prevenção. E há muitas maneiras de prevenir e todas elas já foram faladas. Estive aqui a ver artigos de 2017, que acho que foi quando foi aquele fogo enorme lá em Pedrógão Grande. Já as pessoas a falarem disto, já algumas freguesias a porem em prática coisas que realmente ajudam na prevenção, mas não há uma, ou seja, não há, isso não está a acontecer a nível do país, nem em termos do governo de querer implementar medidas que passem pela prevenção de incêndios. E eu pergunto-me, por exemplo, à minha mãe, que já tem alguma idade, se quando ela era nova, lá na terra dela, se havia muitos incêndios como há hoje em dia. E ela diz-me assim: claro que não, Sónia, porque mal havia um incêndio as pessoas iam logo apagar, nunca deixavam chegar a este ponto. E então E eu disse, então e como é que faziam? Tocavam lá umas sinos, tocavam os sinos, como é que faziam para reunir as pessoas? Ela disse, ó Sónia, então tocavam lá umas cornetas e as pessoas viam, né? E reuniam-se todas e ia tudo com os baldes, cada uma com as suas, ia tudo apagar o fogo. E eu, epá, isso parece-me inteligente, mãe. Parece-me inteligente. Ela, nem tínhamos bombeiros sequer, é que nem havia bombeiros. E então, quando não havia bombeiros, as pessoas sentiam-se responsáveis por cuidar, tinham cuidado, porque, imagina, este fogo que agora começou, que foi por um senhor que está lá com uma rebarbadora lá, que foi, que se o faíscas, eu duvido que alguém do tempo da minha mãe fosse fazer isso, mesmo que houvesse rebarbadoras, porque as pessoas tinham consciência das coisas e como é que elas se interligavam, ou seja, está seca ali, não vou agora aqui fazer umas faíscas, não vou soldar ali para o meio do mato, não é? E então, coisas que antigamente eram senso comum, né? As pessoas não queriam que as coisas ardessem, então tinham práticas para prevenir os incêndios e que mal houvesse um, as pessoas atuavam. Hoje em dia, chamam os bombeiros ainda vêm, ainda estão a tirar fotos e a filmar com o Instagram e... Ou seja, depois querem apagar um fogo de dimensões astronómicas que faz lembrar quase o fogo de Roma de Nero com bombas. É impossível. Só se viesse um dilúvio dos céus é que era possível. Ainda tinha de estar a chover um bom bocado para aquilo ser apagado. Mais problemas que... com a modernização e todas estas supostas invenções de... dizem uma sociedade evoluída, que a mim parece-me exatamente o contrário, que é, ok, existem árvores bombeiras, existem uma série de árvores que fazem parte da fauna de Portugal, que são ótimas para combater incêndios, porque o fogo não pega tanto fogo a essas árvores, são árvores que criam ambientes úmidos, mais úmidos e onde estão, e que... mesmo geralmente sendo queimadas, voltam a revegetar. E no entanto, eu vou-vos aqui nomear algumas, que é o carvalho alvarinho, o carvalho negral, o castanheiro, o freixo, o chopo, a aveleira, o sobreiro, Também falam aqui da oliveira, mais para solos calcários seria a azinheira e a oliveira e o carvalho cerquinho, exato. E então temos aqui uma série de árvores e não só é o sobreiro, exato, que andam a tentar agora cortar para construir um parque eólico, ou seja, querem destruir árvores bombeiras, combatem os fogos e para pôr, vejam lá se isto é para ser, eu, pá, parece-me que as pessoas estão um bocado mais ignorantes, que não, ou alguém está a lucrar com os incêndios, que é muito bom porque os bombeiros recebem um ordenado e sim têm uma função. Eu não estou a desvalorizar os bombeiros, mas para mim os bombeiros deviam estar nas cidades, no campo devia haver guardas florestais, que era uma coisa que havia antigamente e que deixaram, o Estado deixou de investir. Haviam guardas florestais a proteger, a vigiar as florestas. Tinham inclusive postos bem altos, que era para estar no alto a ver se havia algum fogo. Isso deixou de existir, deixou de haver fundos para... E depois não é só isso, que é, eu até imagino que cada vez haja menos pessoas a quererem fazer isso, a estarem o dia inteiro sozinhas no meio da floresta. Eu, por exemplo, estaria. Mas é assim, Se eles não pagam bem às pessoas, como é que querem que as poucas pessoas que até eram capazes de fazer isso se predisponham, se não há incentivos? Se não dão-lhes, por exemplo, uma casa no campo para eles viverem, se não têm um bom ordenado? Porque é assim, se cada vez é mais valorizada a extroversão e a... Imagina, os introvertidos são a minoria e o introvertido seria ótimo para essa profissão, mas foi uma coisa que deixou de estar. Assim, eu não sei até que ponto se cortaram os fundos, deixaram de ter esse lugar, não faço ideia o que é que aconteceu, mas sei que antes havia muitos mais guardas florestais do que há hoje em dia. Pois outra coisa que havia antigamente e cada vez há menos, que era o pastoreio. Pois é, o pastoreio ajudava a que houvesse menos as folhas, que houvesse menos coisas secas, aquele mato que geralmente é o que pega fogo, era desbastado pelos animais. E então havia ainda menos hipóteses, quando houvesse um fogo, que aquilo pegasse de repente, como pegam os fogos hoje em dia, porque temos um interior desertificado, as pessoas estão todas nas cidades. E pronto. Vocês deviam apostar no povoamento no interior, as pessoas que estivessem lá, darem condições às pessoas no interior e darem um bom ordenado e terem novamente os guardas florestais. Pronto, isso era um primeiro passo na prevenção. Qual é outro passo na prevenção? É apostar nas árvores bombeiras. Então é assim, se existe uma mata, se existe uma área enorme em que está plantado eucalipto e pinheiro, que são culturas que a gente faz, pronto, por motivos comerciais, para o papel e tudo mais. Sei que as pessoas, pá, o ideal é usarem menos papel possível, porque pronto, quanto mais papel gastam, mais o eucalipto vai ser necessário, mais plantações de eucalipto vai ser. E é assim, isto é tudo muito bonito, mas eu lembro-me, por exemplo, quando era pequena, tinha um caderno, e como era assim, os cadernos não eram tão baratos, ou o custo de vida da pessoa não era tão... Ou seja, as coisas não eram tão baratas porque não eram feitas na China, né? Ou porque, enfim, por outras razões, para não sermos racistas também. Mas... eu tinha um caderno, eu usava lápis para apagar e voltar a escrever na mesma folha. E hoje em dia, se for preciso, as pessoas têm um caderno e assentam ali uma frasinha numa folha e viram a folha e ali assentam outra. Que é isto depois também às vezes a comparação que eu faço, que é, nós evoluímos do lápis para a caneta, não é? E da borracha para o corretor. Mas, e a borracha mesmo assim já era provavelmente sintética, não era de borracha natural. Mas o lápis é de madeira e carvão. E eu, não me perguntem, mas imaginem, ao longo da minha vida o que eu reparei é que parece que os lápis duram mais tempo que a caneta. Que um lápis vai demorar muito mais tempo a eu gastá-lo do que uma caneta. No entanto, trocámos uma coisa que é natural, que é o carvão e a madeira, por uma caneta que é basicamente plástico e tinta sintética de petróleo. E o corretor também há de ser qualquer coisa assim desse género. Isto parece-me um retrocedo, ou seja, parece-me que não é uma evolução. O lápis é que realmente... E pronto, isto tudo para dizer o quê? Né? Temos as árvores bombeiras. E então, porque é que não, em vez de termos áreas enormes com eucalipto e pinheiro, porque é que não fazemos, por exemplo, corredores com árvores bombeiras, ou em vez de monoculturas, fazer mesmo, pá, florestas mistas, em que não tens só... É porque eu sei que custa muito mais, do ponto de vista comercial, irem buscar eucaliptos no meio de não sei quantas árvores. É muito mais fácil abatê-los em linha, eles todos ali direitinhos, né? Mas é assim, isso não é, não é sustentável a longo prazo, nem a curto prazo. Por isso, isto devia ser algo, devia haver uma petição e as pessoas deviam mesmo ser obrigatório por lei, por exemplo, cada hectare de área plantada de pinheiro e de eucalipto, ter um X de área à volta, de árvores bombeiras, em que se provasse que houvesse porque a situação é, pronto, se for só um corredor com uma árvore, claro que o fogo passa por cima e as árvores bombeiras não ficam queimadas, mas o fogo passa por cima porque como são árvores altamente inflamáveis, o pinheiro e o eucalipto, nem é preciso o fogo chegar lá, aquilo basta o vento mandar o calor e aquilo começa a aquecer e pimba. Porque a resina do pinheiro, por exemplo, é inflamável. E então, ter um corredor largo o suficiente para que, havendo estudos, soubesse assim uma percentagem muito alta que, que ia reduzir bastante a hipótese da passagem do fogo para o outro lado. Então isto devia ser obrigatório por lei, ponto final. É que nem devia ser discutido. Especialmente depois daqueles incêndios grandes que morreram as pessoas a tentar fugir da vila. Isto para mim é inadmissível. Se vivesse lá, não sei até que ponto não tinha passado da cabeça a ver aquilo acontecer e não haver nenhumas... Ou seja, é que não houve sequer uma boa preparação com tantos meios, né? Porque falhou o sistema de comunicação, porque queimou os cabos, né? Que engraçado, né? Muito... coisas que ninguém pensa, né? Mas eu passasse por aquilo e depois visse que não era feito nada para evitar que uma situação daquelas se acontecesse e ano após ano as situações ocorressem, obviamente não com o drama que foi, mas é assim, mas os fogos são cada vez maiores e cada vez é mais comum. Isto para mim era quase, já devia estar na lei, não devia ser eu a estar a falar disto aqui. Há mais situações que eu entretanto me vou lembrar, agora não me estou a ocorrer. Mais umas. Penas de prisão elevadas para pessoas que pegassem fogo. Não me interessa que seja sem querer. Prontos, pegaste fogo, desculpa lá, prisão. Epá, porque isto já obrigava as pessoas a pensar duas vezes antes de fazer um churrasco no meio de um pinhal abandonado e com cheio de folhinhas no chão e tudo mais. Eu não sou muito afim das prisões, mas eu acho que, tendo em conta a quantidade de fogo posto que temos aqui no nosso país e os interesses económicos que há derivados de queimar as árvores, né? Ou seja, para desvalorização do terreno, ou seja, para comprar a madeira mais barata, ou por quererem construir ali alguma coisa, o que quer que seja, isso devia ser mesmo um crime punível e não... eu acho que até se devia aumentar a pena em Portugal, porque 25 anos é muito pouco para certos crimes, ironicamente, não é? Eu queixo-me de haver penas muito longas noutros países e aqui no meu que não tenho. Há coisas que parece... Uma pessoa que comete um crime desses com 20 anos, aos 45 está cá fora. E então pode ser uma pessoa completamente inconsciente que ainda vai poder viver a vida, porque depois se calhar até sai mais cedo, se portar bem e aquelas tretas todas. E então não me parece, porque é o património público. É assim, esta pessoa não está só a atacar uma pessoa, está a atacar... Pronto, está, é um ataque quase tipo serial killer. Não é bem, mas... Então isto para mim é isso. Eu não compreendo como é que as pessoas antigamente eram mais inteligentes do que hoje em dia. Como é que as pessoas acham que conseguem combater o fogo? Por mais meios que existe. Depois ainda iriam buscar ao mar água salgada. Isso dá cabo dos solos, man. Se forem terrenos agrícolas, tipo, pá, sério, man. Coisas que antigamente não faziam, que as pessoas sabiam o resultado, parece que agora fazem de propósito. Tipo, querem que as pessoas, se calhar, deixem de ter agricultura para comerem tudo comida processada e feita em laboratório. Se calhar é essa a intenção. Mas a cena toda é: este país é nosso, nós nascemos cá. Temos o direito a ter um bom território, man, a ter, quer dizer, a cultura que dá mais, quer dizer, é uma das culturas que a gente faz mais exportação, é da cortiça. E, no entanto, vão mandar aqueles árvores abaixo para pôr as eólicas. Eu acho que são árvores da cortiça que estão lá, não tenho a certeza. Sobreiros, eu acho que sim. E então, digam lá se isto faz sentido. É que não é... Tipo, é que parece que eles estão a dizer uma coisa e a fazer outra. Não estão propriamente a fazer... Estão a deturpar a mensagem que... Tipo, fogo a sério mesmo. Então era árvores bombeiras... Ai meu Deus, eu estou tão farta disto, mano. Eu às vezes, a sério, porque é que não pegam fogo ao Parlamento? Por exemplo, era muito mais interessante. Em vez de arder áreas de floresta, pegavam fogo ao Parlamento, mano, ali à Assembleia da República. Eu sei que aquilo é de pedra e deve ser difícil de arder. Epá, mas também não ardeu lá o Notre Dame? Também não ardeu? Prontos, é parecido, não é? Tem o Notre Dame, pronto, era de madeira. Isto é surreal. E as pessoas, se não começarem a abrir a pestana, a sério, man. Isto depende de nós. A minha mãe não tinha fogos como os que tem hoje em dia na terra dela. É assim, até acredito que houvesse menos pessoas a pegar fogo nessa altura. As pessoas eram... As pessoas não tinham a maldade que... Nem o interesse financeiro. Havia, mas não era como hoje. Hoje está muito, muito de... Já está, já faz parte da cultura, então... E as pessoas, se calhar, até aceitam mais por causa disso, que... As pessoas compreendem porque é que... O que é que leva os outros a pegar fogo. Agora... Continuar-se a apostar no combate, isso realmente não me parece muito inteligente. E então, também não vou evoluir assim hoje muito mais. Continuo bastante deprimida, como podem ouvir, sem grandes piadas, mas é assim, nem todos os episódios podem ser divertidos. E tendo em conta que está bastante a área a arder, e bombeiros feridos e tudo mais, acho que é de lamentar, não é de fazer piadas, é mesmo de lamentar e pensar ao que a humanidade chegou. Porque eu olho para os fogos e aquilo parece a descrição da Roma do Nero, e eu pergunto, mas quando é que isto cai? Portanto, assim, este fogo todo e nunca mais esta merda cai, mesmo. As pessoas nunca mais abrem a pestana. As pessoas continuam a ver isto e que ia dar dinheiro aos bombeiros donativos para eles se arriscarem mais. Tipo, será que as pessoas não têm noção do calor que faz um incêndio daqueles já mesmo à distância? Aquilo é impossível de combater, é fogo. Estão a perceber? E não vamos conseguir ter um chuveiro de água gigante para despejar ali para cima. Tipo, é insignificante a água que nós enviamos com um fogo daquelas proporções. Então, mostrem que têm alguma inteligência. Sim, provem-me que os humanos realmente são seres com inteligência superior, como dizem, porque isto para mim parece-me pura ignorância. E então, se somos assim tão inteligentes, então expliquem-me porque é que não tomamos medidas para prevenir o combate dos incêndios. Porquê é que não damos incentivo a pastoreio? Porquê é que não tipo, eu gostava que me respondesse essas perguntas. Porquê é que não incentivamos o pastoreio? Porquê é que deixamos de ter guardas florestais? Porquê é que plantamos hectares e hectares e hectares de eucalipto e de pinheiro junto de populações? Porque depois, quando eu olho para os fogos, eu digo assim à minha mãe, repara bem nas árvores que estão a arder. Reparem bem nas árvores que estão a arder. E digam-me que estou redondamente enganada, que aquilo são bananeiras que estão a arder. Não é pinheiro nem é eucalipto, sabe? Não vejo que são bananeiras. Vejo aquilo até faz ali uma bananinha assim assada, fica mesmo boa. Lindo com um incêndiozinho, ali com aquele cheirinho a resina. Que maravilha, pá! Bananeira. A sério, mano, eu não sei. Se calhar mais vale fazer umas árvores de marshmallows, que assim ao menos há o fogo e podemos comer marshmallows, né? Ao menos já dava alguma coisa. Deem incentivos, meu, às pessoas para ir para o interior, formem pastores, meu. Não é uma atividade em perda. Vi que há uns tempos uns senhores que fazem uns tapetes com uma lã especial de uma cabra ou de uma ovelha. Pronto, porque é que não arranjam mais pastores para essas ovelhas? Assim já não é uma arte perdida, porque quando essas ovelhas ou cabras ou o que quer que seja desaparecerem, já não vai-se poder fazer aqueles tapetes que aquilo faz só por causa daquele pelo. Então, temos estas coisas que são nossas, que vêm dos nossos antepassados, que ainda usam as mesmas máquinas que usavam há 100 anos, sem eletricidade. E porquê é que não incentivam mais rebanhos desses, man? Tipo, não, porquê é que não põem mais árvores bombeiras? Porquê é que não há guardas florestais? Porquê é que não há verdadeira prevenção de incêndios e criminalização dos criminosos que ateiam fogos? Eu era incendiária. Atenção, vocês estão a falar, estão a ouvir uma pessoa que era uma criança incendiária. Eu tinha um fascínio pelo fogo, como muitas crianças devem ter. Até ao dia que me queimei, com um bocado de plástico derreteu para cima do meu dedo e eu arrancar o plástico saiu-me um bocado de pele e ficou carne viva. E eu aí percebi que se calhar era melhor não brincar tanto com o fogo. Mas eu brinquei muito com o fogo e sei o que é que a força do fogo tem e sei que há um ponto em que a gente consegue combatê-lo, mas depois de passar disso já não há grande coisa a não ser, que era outras coisas que faziam antigamente, não era? Que a não ser combater fogo com fogo. Mas isso é preciso a pessoa ser inteligente e saber como é que o fogo se comporta, prever os ventos, e hoje em dia é impossível isso porque está tudo fodido. E era outra coisa, que eu tinha uma teoria, eu vou-vos contar esta minha teoria, pode ser que algum cientista aí ou especialista queira investigar isto, mas é esta teoria que eu tenho, que é, pronto, que o vento, estão sempre a falar mal do vento, eu detesto isso, né? Que o vento tem a sua importância também, e então, no entanto, sempre que vejo os fogos, vejo ali sempre alta. Estão sempre a denegrir o vento, assim, ai, agora o vento mudou de direção e os ventos fortes é que lixaram isto. Não, meus humanos, vocês é que lixaram isto a criar as condições para o fogo. O vento sempre existiu. Mas a minha teoria, que eu vou-vos dizer agora, é que hoje em dia há mais fogo, há mais vento, ou seja, eu não me lembro, por exemplo, de haver tanto vento quando era mais nova. E agora sinto que há mais vento. Então qual é a conclusão que eu chego? Que antes havia menos vento porque havia mais árvores e as árvores de alguma maneira reduziam o vento, né? Porque é como, por exemplo, um careca a sentir o vento na cabeça e uma pessoa com cabelo a sentir o vento no couro cabeludo, não sente porque tem o cabelo, né? Sim, a terra também tem as árvores, são os cabelos da terra, e então havendo o cabelo, ou seja, que as árvores são maiores que nós, né? Então as árvores sendo maiores que nós conseguem reduzir, ou seja, conseguem servir um bocado para vento, vá. E nós, pelo ato de estarmos a mandar mais árvores abaixo, que sentimos mais essa corrente de vento que sempre existiu, mas que agora sentimos mais porque não estamos tão protegidos ao nosso nível. É como a terra está a ficar careca, estão a perceber, não é? E outra situação que eu me pergunto, que é, ok, tantas ventoinhas eólicas aí gigantes, até que ponto isto não cria mais vento também? Que é assim, não é só uma, é uma data delas por todo o mundo, e geralmente elas estão viradas todas para a mesma direção, não estão, por exemplo, umas viradas para ali, outras para ali, porque senão isso faz remoinhos, ou seja, deve criar correntes quando elas estão viradas para lados opostos, e não convém porque depois vai reduzir a velocidade, não vai produzir tanta, e então eu percebo a lógica deles virarem todas para o mesmo lado, mas será que isso não está a criar mais vento também? Mas eu acho que as árvores é o mais, isto já é, bah, as minhas teorias mais radicais, porque eu acho mesmo é que é a perda dessa. É como a gente ter a pele sem pelo. Vamos sentir, claro, todo o ar a passar junto ao braço. então não estamos protegidos. Claro que vamos sentir o vento, mas a culpa não é do vento, meus caros. É vossa, toda vossa. E por isso é que isto se chama máxima culpa. Porque não é só vossa, é minha, é dele, é do outro, é de todos. Não há inocentes aqui. Não há. Nem o padre da igreja, não. Nem a criancinha que lhe oferecem brinquedos de madeira certificados FSC ou FCS e que na verdade diz lá, quando diz misto, até pode ser de abate ilegal, mas claro, ninguém se interessa por esses pormenores. E então é isso, meus caros, não há inocentes aqui, por isso mais vale começarem a agir como culpados, porque é isso que vocês são. Nós somos culpados da situação em que estamos. Enquanto não começarmos a olhar com outros olhos e outra maneira de pensar, as coisas só vão piorar. Por isso, já nem a ideia de viver para o campo é apelativa. Deve ser isso que eles querem também. Obrigar as pessoas a estar nas cidades, pelo menos aqui não há fogos. Deve ser isso. Então, olhem, muito boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde, ou se tiverem um espaço, bom espaço, e até à próxima. Vamos ver agora quanto mais tempo durará. Até à próxima. Adeus.